seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Abram comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, por favor. Nós vamos ler bastante a palavra, amém? Creio que a gente vai estar adubando uma árvore para que ela dê muito fruto. Palavra e palavra e palavra. Eu vou colocar lenha nessa fogueira que já está queimando aqui. E esse versículo é tão conhecido e todos nós falamos ou citamos em algum momento, mas eu quero trazer uma visão para a gente. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e viúvas nas suas necessidades ou nas suas tribulações e se guardar incontaminado do mundo. Por que que eu gosto muito dessa passagem? Porque essa palavra está dizendo, está nos ordenando isso, está dando essa direção, é possível que nós vivamos uma religião pura e sem mácula. Amém? O que é essa religião pura e sem mácula? É visitar os órfãos e as viúvas, é cuidar das necessidades das pessoas, levar as pessoas à salvação, sim, mas também cuidar das necessidades físicas, emocionais, das carências, daquilo que a pessoa precisa, amém? E não só dentro da igreja, porque aqui está falando que e nos guardarmos incontaminados do mundo. Aqui está falando de uma religião que vai além das quatro paredes, amém? Uma religião que alcança as pessoas lá de fora, mas nós sabemos que nós não servimos a uma religião, mas nós servimos a um Deus vivo, a Cristo em nós, a esperança da glória. Estão comigo? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós sabemos disso. E por que que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós como igreja estamos acuados e amedrontados pelas notícias ou pelas coisas que acontecem lá do lado de fora. Mas essa palavra nos garante que nós podemos, existe uma graça, não só para a nossa salvação, mas existe uma graça para que a gente possa ir, amar, cuidar, atrair, levar o perdão, falar do amor e se guardar o quê? Incontaminado do mundo. É possível, amém? Existe um revestimento de poder, de glória, o Espírito Santo e sabedoria para que a gente possa ir, alcançar, fazer, nos fazer de tudo para com todos, com o fim de alcançar alguns, amém?
Amém, amém.
Nós vamos influenciar, não seremos influenciados.
Amém.
Nós precisamos ter isso muito forte no nosso coração. Porque a santidade que Deus nos deu através de Jesus não tem a ver com obras, com força, não é por violência, pelo Espírito Santo, amém? E é uma santidade que atrai. Quantos creem nisso?
Amém.
Uma santidade que atrai as pessoas. Quando nós lemos os evangelhos e nós vemos Jesus falando, diz que ele andava por toda parte fazendo bem, curando a todos, diz que a sua fama, ela percorria toda a vizinhança, as pessoas vinham até ele para serem curadas, para ver o que ele estava falando. Estão comigo? Então nós estamos falando de uma santidade que atrai. Nós vemos Jesus ser indagado pelos religiosos, nós estamos falando aqui de uma religião, nós já vamos chegar lá. Pelos religiosos, por que ele estava sentado com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos? Como assim um Deus, uma pessoa que se diz Deus, Jesus, amém? Sentado e tendo comunhão com esse tipo de pessoa? Como assim? Ele entendeu isso, que o que estava sobre ele era maior do que está no mundo. O que está sobre nós é maior do que está no mundo. O pecado não é maior do que o sangue de Jesus. Não há nada que o sangue de Cristo não purifique na nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência bem clara no nosso coração. Nós somos santos, justos, amados e perdoados. Mas o Senhor nos comissionou para que a gente vá, ame, leve essa verdade e se guarde incontaminado do mundo. Existe tempo e estação para tudo, amém? Se não é o tempo ainda de ir, porque você pode ser influenciado, fique, se alimente da palavra, receba de influência, se conecte com pessoas. Existe o tempo certo, é a hora certa, está tudo bem. Por isso que a gente está aprendendo. Mas existe uma graça que nos capacita para eles guardarem contaminado do mundo. Sabe, porque religião, existe muitas religiões, e é o homem buscando a Deus, o homem buscando a Deus, o homem se esforçando, até mesmo através de missões, até mesmo através de ações sociais, até mesmo através de caridade, o homem tentando buscar a Deus, o homem tentando agradar a Deus, o homem tentando comprar o amor de Deus. E eu quero dizer para você que você não precisa comprar o amor dele, você não precisa fazer nada para merecer o amor dele. Sabe, tudo isso que nós estamos startando, vivendo e aprendendo tem a ver com Ele nos amou primeiro. Obrigado, Pai. Obrigado. O que eu posso fazer para retribuir todos os teus benefícios? O que eu posso fazer, Pai, para falar desse perdão que me alcançou? Eu preciso falar para outras pessoas. Eu preciso compartilhar desse amor, desse olhar. Esse olhar de graça, sem julgamento, sem condenação. Você me olhou assim, Pai. Me ensina a olhar como você está olhando. É sobre isso, amém? É sobre isso. E no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, nós vemos ali a história quando Eliseu está com o moço e eles estão cercados. Você pode abrir, mas eu vou só citando, conversando com você. E é sobre isso que eu tenho orado e pedido para mim. E eu tenho orado também para as pessoas que eu tenho oportunidade de compartilhar da palavra, influenciar através da unção, através da pregação do evangelho ou das ações, para que isso que Eliseu orou para aquele moço, que isso aconteça com nós, com a igreja. E aquele moço acordou assustado, foi olhar e eles viram que eles estavam cercados, e ele falou para Eliseu: e agora, o que faremos? Estamos cercados, seremos derrotados. Nós acabamos de sair de um momento onde a festa da carne, a festa do pecado, quantas notícias, quantas coisas que chegam até nós, estão comigo? Mas nós como cristãos não podemos ficar amedrontados ou com medo desse tipo de notícia. Nós precisamos orar, como Eliseu falou: ei, abre os olhos dele para que eles vejam. Senhor, abre os olhos da igreja para que a igreja veja que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Como assim abrir o olhar? É, abrir o olhar para ver, não a vista, não aquilo que os nossos olhos estão vendo, não aquilo que o noticiário está mostrando, não aquilo que nós vemos na rua, aquilo que todo o cenário, né, da estrutura da nossa cidade mostra, às vezes a necessidade, a doença, para que nós possamos ver além disso. Um olhar de fé, olhar como Deus vê, olhar como Jesus vê. Sabe quantas vezes nós queremos ter fé para conquistar coisas e viver experiências para nós e desfrutar da bênção? Bênção de Deus que está sobre a nossa vida, amém? Nós somos abençoados por causa da fé em Jesus como crente Abraão. E nós cremos e recebemos para nós. Mas nós não vamos orar para que Deus abençoe apenas a mim, a minha família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Vai ser a bênção através de mim. É ser tu uma bênção onde você estiver. Nós precisamos cada vez mais estar conscientes disso e pedir: Senhor, abra os nossos olhos para que a gente veja como você. Amém. Sabe, viver por vista, viver por aquilo que nós olhamos, é uma vida limitada. Sabe, se nós vivemos por aquilo que nós olhamos, nós nunca vamos começar nenhuma obra, porque é como enxugar gelo. Nós nunca vamos amar ninguém, porque quantas pessoas estão precisando? Nós não vamos dar cesta para um, porque existem 100, 200, 300, 1000 precisando. Mas quando nós vivemos por uma visão, é uma vida ilimitada. Uma visão de Deus é acreditar no poder da simples semente. A gente vai começar. E essa semente tem o poder para transformar um bairro, uma cidade, uma nação. Essa semente tem o poder para transformar uma vida. E nós não andamos por números. Nós andamos por uma visão que Deus colocou no nosso coração. Sabe, nós não vamos andar por vista. Nós vamos andar baseados numa visão de Deus. E quando estamos andando debaixo de uma visão de Deus, não existe falta. Amém? Não existe falta de unção, não existe falta de provisão, não existe falta de voluntários, não existe falta de espaço, não existe falta de trabalho. Sabe, você não vai chegar aqui e falar: ah, eu estou na igreja há tanto tempo, mas não tem nada para fazer, eu quero servir. Não, não vai existir falta de trabalho. Amém? Existe muita coisa para ser feita. E quanto mais nós nos envolvemos, colocamos a mão na arada, o Senhor vai compartilhando coisas ao nosso coração. E sabe, eu creio que os nossos olhos estão sendo abertos. Abertos para que a gente possa ver como o Senhor vê. Sabe, um olhar, eu gosto de falar isso, para você olhar para uma situação ruim e ver que aquilo está ruim, você não precisa de fé. Você não precisa nem do Espírito Santo. Para assistir um jornal e ver que o negócio está ruim e o povo querendo até macetar o apocalipse, desculpa a brincadeira, isso não precisa de fé. Isso é claro, como o sol ao meio-dia. Mas para você olhar para um lugar onde abunda o pecado e você vê a graça superabundando, dá preciso do Espírito Santo. Para você ver um bairro pobre, um bairro que não tem expectativa, pessoas que não conseguem ver além daquela situação da sua família, você vê mudança, transformação, você olhar para uma pessoa no meio do lamaçal e você vê ali um diamante bruto precisando ser lapidado e cuidado, você ir numa casa de recuperação e você vê sonhos, propósitos ali na vida das pessoas, e isso precisa do Espírito Santo. Amém? E é por isso que Ele está em nós. Para que a gente possa entender aquilo que nos foi dado gratuitamente, para que aquilo que Deus fez em nós, Ele possa fazer através de nós. Sabe, eu fui dependente que por muitos anos da minha vida, eu pensei que eu nunca sairia disso. Mas o Senhor conseguiu olhar algo que nem eu conseguia ver em mim. Eu já tinha desistido porque eu achei que quantas vezes eu tentei e não consegui. Eu já tinha desistido de mim mesmo nesse sentido. Eu pensava, Senhor, será que algum dia eu vou conseguir me libertar disso? Falar para Isabel, será que algum dia eu vou conseguir romper com isso? Mas sabe, Deus, ele já tinha visto algo antes mesmo de eu nascer. Ele tinha escrito algo a respeito da minha vida, da sua vida e de pessoas que estão lá fora. Qual que é o nosso papel? Se conectar ao coração de Deus. Olhar com os olhos de Deus. Olhar com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, além do que os nossos olhos estão mostrando. Uma visão ilimitada, além do que os nossos olhos estão mostrando. O cenário de caos, o cenário de trevas, o cenário de falta, mas os nossos olhos vão ver a face do Senhor resplandecendo sobre nós. E isso está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 1. Vocês podem abrir comigo, por favor? E nós já vamos chegar no transbordar de Deus, mas é interessante a gente primeiro estar atento a isso. Como nós vamos olhar para as pessoas, como nós vamos ver as situações. Isso vai mudar tudo. Sabe, quando você estiver diante de alguma situação adversa ou algo que está mostrando para você falta, destruição, tudo aquilo que não vem de Deus, os seus olhos não vão ver mais um problema, vão ver uma oportunidade. Olha aí uma oportunidade de um projeto. Olha aí a oportunidade de mais um departamento. Pastor Calxande, ó, eu vi uma necessidade lá, eu penso que a gente pode fazer isso ou aquilo. Amém? Os nossos olhos vão estar assim, atentos às necessidades. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Sabe, é tempo da igreja triunfante, a igreja ousada tomar o seu lugar, assumir a sua posição. Amém? Nós estamos cheios da palavra, nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos conhecimento e nós temos recurso também. Sabe, é tempo da gente tomar a nossa posição como igreja. Aquela igreja como de Atos, que todos tinham um só pensamento, estavam unânimes, compartilhando a palavra, todos andavam no temor de Deus, eles não tinham nada como propriamente seu, mas compartilhavam segundo havia necessidade, enquanto havia necessidade eles compartilhavam, eram generosos, porque eles tinham consciência do quê? Eles tinham consciência da volta de Cristo, eles estavam aguardando, anelando por esse dia, e isso produzia neles o quê? Um avivamento genuíno, onde há generosidade, onde há compartilhar, onde há transbordar. Isso é avivamento. Quantos lugares que a gente ouve falar sobre avivamento? Avivamento é isso. É você renunciar a tudo e entender que sem Cristo a conta não fecha. Eu quero viver os seus planos, Senhor. É entrar para nosso quarto de oração, não mais com uma lista de pedido de começo de ano, mas com uma folha em branco. Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Senhor, quais são os planos para o Verbo de Campo Grande para esse ano? Mas com uma folha em branco. E aí, Senhor, fala. Não dê a direção. O que o Senhor quer da minha vida é servir, é auxiliar alguém, é auxiliar no departamento, é começar no meu trabalho, na minha empresa, onde eu estou. Mas entre com uma folha em branco, mais para ouvir do Senhor, Ele te dá as direções. Deus, Ele não sabota sonhos de ninguém. Nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida, como casal, como família. Sabe, no princípio parecia perca, parecia renúncia, mas com o Senhor nunca é perca, gente. O Senhor não sabota sonhos de ninguém, mas decida entrar pro teu quarto, fechar a tua porta com uma folha em branco para ouvir dele as direções. Amém. Ouvir dele as direções, ser guiado pelo Espírito Santo. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará em público. Falar aquela pequena semente se tornar alimento e sombra para muita gente. Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. É bastante coisa ali para ler, pode ser que eu vá citando. Mas eu quero estar falando um pouco nessa noite sobre transbordar, amém? A gente vai compartilhar ainda no sábado, vão ter muitas palavras, workshop, perguntas. Nós vamos ter pessoas ungidas também que vão estar colocando, né? Preceito sobre preceito, regra sobre regra, nós vamos chegar em um bom lugar. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês é sobre transbordar. E nós vamos ler aqui, Marcos capítulo 6, versículo 30. Só para contextualizar vocês, os discípulos, eles tinham sido enviados pelo Senhor de dois em dois, e eles estavam orando e repreendendo os demônios e curando as pessoas, e eles voltaram e eles estavam cansados. E nós vamos ler, só para vocês entenderem o contexto. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Vocês estão preparados para um tempo de muito trabalho nessa igreja? Vocês estão preparados para um tempo de muitas necessidades para serem supridas? Os seus olhos sendo abertos, e aí você vai ver teia em todo lugar, mas não é para reclamar, é para tirar? Se prepare, porque é isso que estava acontecendo naquele lugar. Visto serem numerosos que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Sabe, a compaixão precisa ser um pilar fundamental para a gente começar a falar sobre missões urbanas, missões transculturais, em qualquer coisa que se diz com relação ao evangelho. A compaixão, o colocar-se no lugar do outro, o agir com íntima compaixão, o mover-se em direção de, amém? Não é apenas olhar e passar pela pessoa, mas é mover-se em direção de. Isso é compaixão. E Jesus falando, eu tenho compaixão deles porque eles estão como ovelhas sem pastor. Nós precisamos fundamentar isso, porque o que as pessoas precisam não é de alimento. As pessoas precisam de alimento, sim. Me ouça o que eu estou falando. As pessoas não precisam só de vestimenta. As pessoas não precisam só de alimento ou só de atendimento. As pessoas precisam de um pastor. Isso tem que ficar claro. As pessoas precisam ser pastoreadas pelo único, Jesus. Nós não vamos conduzir as pessoas a uma placa de igreja, mas elas precisam congregar, sim. Elas precisam de um pastor. E tudo que nós fazemos é estratégia para alcançar o coração dessas pessoas. Tudo. Nós vamos pregar em tempo e fora de tempo. Mas o Senhor, ele me deu uma imagem. Uma vez eu vou tentar compartilhar aqui para vocês. A imagem é que existia uma pessoa dentro de um local. E essa pessoa estava acorrentada. E nas minhas mãos tinha a chave para abrir essas correntes. Só que para eu acessar esse muro, para eu acessar esse lugar, a porta só abria por dentro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E como que eu ia acessar essa pessoa para abrir essas correntes? A pessoa precisava abrir a porta, e a porta só abre por dentro. E o que o Senhor começou a colocar no meu coração? Que muitas vezes nós estamos querendo pregar o evangelho, sabe? Falar e falar e versículos decorados, mas nós precisamos aprender a ouvir a necessidade das pessoas. Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, quando você vê lá, era a sabedoria para aconselhar, um coração que ouve. Sabedoria ter um coração que ouve. Às vezes nós estamos querendo falar, mas nós não estamos ouvindo o coração das pessoas. Sabe aquela sabedoria para ver além do que estão te mostrando e para ouvir além do que estão te falando? Cara, isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Ouvir o coração das pessoas, ouvir as necessidades, e aí você vai criando relacionamento, ao ponto do que? Gerar confiança. Quando existe confiança, a porta está aberta, e aí a chave do evangelho entra, aí você prega a palavra, aí você ama, aí você cuida, aí você conduz ao pastor Jesus Cristo. Mas existem estratégias que o Senhor coloca nas nossas mãos, que o Senhor coloca na nossa igreja, que o Senhor coloca sobre a nossa liderança, para que a gente possa romper essa bolha e entrar, ter acesso a essas pessoas, a abrir o coração. Quantas pessoas feridas pela religião? Quantas pessoas feridas por falta de conhecimento? Quantas pessoas feridas porque não foram alcançadas, cuidadas, ou por coisas que foram, faladas para sua família? Mas está em nós a resposta que elas precisam. Sabe, nós vamos usar as estratégias que o Senhor colocar em nossas mãos para alcançar, para abrir, para que eles possam abrir a porta do coração delas, para que o evangelho possa entrar. Jesus falou, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Nós precisamos criar relacionamento com as pessoas, relacionamento com a comunidade, prontos para ouvir, tardio para falar. Na continuação diz, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, e declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhe respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe, eles já tinham ido, vivido experiências com o sobrenatural de Deus. Vocês estão comigo? Só que aqui, Jesus ele está ensinando uma outra parte, amém? O sobrenatural, a palavra, a salvação, nós já sabemos, uma outra parte. Ei, dai vocês mesmos de comer. É o Senhor ensinando, eu não quero suprir apenas a necessidade espiritual, aquele vazio da pessoa. Eu quero também suprir as necessidades físicas, emocionais, de alimento, de estar no lugar certo e na hora certa, de viver a prosperidade de Deus, que é o quê? Estar vivendo o plano de Deus para a sua vida, isso é prosperidade. De redirecionar a vida da pessoa. Só que ele falou assim: dei vocês mesmos de comer. Muitas vezes nós estamos pedindo para que o Senhor se manifeste, cantando, e glória a Deus por isso, nós vamos cantar e vamos pedir para que Ele se manifeste. Mas sabe, Cristo, Ele já se manifestou. Ele já veio. E Ele morreu por mim e pelo mundo. E agora, quem está clamando e gemendo para que se manifeste é o mundo. O mundo está clamando, os filhos de Deus se manifestem, pelo amor de Deus. E estão gemendo, gemendo, gemendo pela nossa manifestação. Amém? E Deus, Ele conta comigo e conta com você. Existe um depósito dentro de você. Existe um tesouro dentro de um vaso de barro. E Deus, Ele pode e quer fazer coisas extraordinárias através de nós. Então, a partir de hoje, eu creio que os nossos olhos estão sendo abertos para que a gente olhe: Senhor, o que, que o mundo está clamando e gemendo? Nós vamos nos atentar para os gemidos inexprimidos. Nós vamos nos atentar para as necessidades. E nós vamos manifestar o Teu amor e a Tua bondade. Nós vamos ser o Jeová Jireh na vida deles. Nós vamos ser o Jeová Rafá na vida deles. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos deu um nome acima de todo nome. Amém? Nós vamos tomar essa posição e vamos entender que nós somos as mãos, os pés e a boca de Jesus, por onde a gente passar. E vocês podem ter certeza, e eu já vou falar sobre isso, que enquanto nós estivermos decidindo não esperar a manifestação de Deus, mas ser a manifestação, nós vamos ver o sobrenatural. Eu tenho orado e declarado que no Verbo Amar nós não vamos dar somente alimento, nós vamos dar aquilo que dinheiro não compra. E eu creio que aqui vocês vão dar aquilo que dinheiro não compra. Salvação ele não compra, alegria não compra, paz não compra, cura não compra. Amém? Propósito não se compra. Realização, satisfação, contentamento. Nós vamos dar aquilo que o dinheiro não compra. Os sinais, prodígios e maravilhas vão acompanhar isso. Porque a fé atua pelo amor. O mover-se em íntima compaixão é assim que os sinais, os milagres acontecem. É que se colocar aquilo te incomodar a tal ponto de você agir em direção daquilo. E nós vamos andar nesse caminho. Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Sabe, sempre o homem olhando para aqui, para sua capacidade, não para quem está diante dele falando e dando a direção. Sabe, vamos olhar para quem está dando a direção no teu coração. Vamos olhar para quem colocou aquela visão da grande árvore, não para aquilo que você pode fazer. A nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos. O que que vocês têm nas mãos? E a minha pergunta, eu faço essa pergunta para vocês: o que que é que vocês têm nas mãos? Quando a gente entender isso, que nós vamos falar sobre transbordar, que o transbordar não é a partir daquilo que sobra, mas é daquilo que tem nas nossas mãos, nós nunca mais vamos desprezar as sementes que estão nas nossas mãos. Nós nunca mais vamos desprezar o dom que você tem, a habilidade que você tem no teu trabalho, ou o desejo que você tem. Até aquele esporte que você pratica, que você gosta muito, nós não vamos desprezar nada. Porque o Senhor está pedindo o que é que você tem nas mãos. Sabe, eu nunca imaginei que o jiu-jitsu seria uma porta para pregar o evangelho. Eu nunca imaginei que a educação física, minha profissão, fosse uma porta hoje para ajudar no Verbo Amar. Mas o que é que você tem nas mãos de vocês? Não estou falando só de coisas espirituais. O Senhor, Ele usa o que nós temos nas mãos. E nesse caso, foram 5 pães e 2 peixes. O transbordar não está no que sobra, está no que está nas nossas mãos. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos colocar isso diante do Senhor e não desprezar essas coisas simples que estão nas nossas mãos. Nós vivemos uma experiência, antes de vir aqui para o Rio, eu e Isabela, a gente tinha uma empresa, acho que eu já contei isso aqui, não sei se contei, mas eu vou falar de novo, é sobre transbordar. Nós tínhamos uma empresa de comida fit e eu fazia faculdade à noite na... lugar onde a gente vivia, é muito frio no inverno, chega a ser 0 graus, abaixo de 0, enfim. E na época do inverno, eu já combinava com a Isabela, ela fazia quentinhas e deixava algumas quentinhas, eram 4, 5 quentinhas, não eram muitas, porque não tinham muitas pessoas em situação de rua lá, mas a nossa igreja, Verbo da Vida, era 100 quilômetros da nossa cidade, não tinha um departamento de missões urbanas, não tinha Verbo Amar lá, não tinha ninguém pedindo pra gente fazer isso. Isso era algo que nasceu no nosso coração. Tô compartilhando aqui para estimular você, amém? E a gente já combinava, a gente deixava alguns cobertores, algumas quentinhas. Eu chegava meia-noite da faculdade, pegava o carro sozinho, as quentinhas que ela deixou, e saía procurando a cidade. Às vezes eu tinha que me esforçar para encontrar 3, 4 pessoas, mas eu ia: Senhor, tem mais alguém, aonde que tá, me mostra. Eu ia, entregava, voltava para casa tranquilo. E fazíamos isso durante o inverno. Nunca imaginei na minha vida estar à frente de uma ação social. Nunca imaginei, nunca orei, nunca pedi isso para Deus. Mas o que é isso, Ivan? É acreditar nesse fogo, nessa chama, nesse desejo, nisso que arde, nisso que é. Guarde essa palavra, nisso que é espontâneo. Guarde essas coisas que são espontâneas, que são naturais, e deixa isso fluir, alimente isso. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Que a visão que o Senhor está dando para você, ela pode ser individual, ela pode ser muito particular, ela pode ser muito espontânea. Mas a visão que Deus está dando para você, guarde isso. Ela só vai ser ativada no coletivo. Ela só vai transbordar no coletivo. Se nós estivéssemos lá em Palotina, seria eu e Isabel entregando 5 quentinhas para algumas pessoas, e glória a Deus, estaríamos cumprindo o propósito de Deus para aquele lugar. Mas porque estamos debaixo de uma visão coletiva, debaixo de autoridade, nós não só entregamos 5, nós estimulamos outras pessoas. Nós ficamos meses e meses levando mais de 100 quentinhas, principalmente durante a pandemia, e levando outras pessoas, vivendo experiências, influenciando outros. O transbordar não está no que sobra, o transbordar está naquilo que está nas tuas mãos. O que que você tem? Eu não tenho 100 quentinhas para dar hoje, eu tinha 5, eu estava compartilhando. Amém? O Senhor proveu as pessoas para fazer as quentinhas, as pessoas para ajudar, e estamos avançando e crescendo. Guarde isso que é espontâneo, isso que é natural, acredite nisso. Guarde esse sonho, coisas que o Senhor já colocou no teu coração, essa visão individual para você, compartilhe com o seu pastor. Porque é debaixo de uma visão coletiva que o propósito individual seu vai ser ativado. Sabe, quando nós vemos Davi diante do gigante, ele venceu e derrubou aquele gigante declarando: ei, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Não foi assim? E depois, o que ele fez? O que ele fez? Foi? Ele declarou isso e ele foi fazer o quê? E as pedras? Ele não foi pegar aquilo que estava no alcance dele? Nas mãos dele, daquilo que ele conhecia, aquilo que era espontâneo, aquilo que era natural. Estão comigo? Nós precisamos ter a fé para ver como Deus vê, para agir, para falar, para declarar, para transformar circunstâncias e ambientes. Mas essa fé também precisa movimentar o nosso coração, os nossos braços, os nossos pés, para pegar aquilo que é espontâneo, aquilo que é fútil, aquilo que é simples, e colocar diante do Senhor. Sabe, não foi ele que matou o leão e o urso, não foi a habilidade dele, não foi a força dele, não foi a habilidade com uma pedra, com uma funda, não é isso. É confiar no Senhor, mas confiar ao ponto de: Senhor, é tão simples, é tão singelo, são só 5 pães e 2 peixes, mas eu consagro a Ti. É espontâneo, é natural. Sabe, vocês sabem que Davi, ele foi ungido para um propósito muito grande. Mas o propósito individual de Davi, ele foi ativado quando ele estava servindo o coletivo. Ele estava servindo seus irmãos, ele estava servindo seu pai, ele estava debaixo de autoridade. Os seus irmãos que estavam servindo o seu país, ele estava ali servindo. Servindo o quê, Ivan? A parte espiritual deles? Não, ele estava servindo a parte natural deles. Ele estava servindo a fome deles. Sabe, quando você está cuidando da parte natural, da fome, das necessidades das pessoas, o Senhor, ele vai ativar dons, ferramentas, propósitos. Nós vemos os discípulos sendo separados, né, em Atos, separe aqui 7 discípulos, cheios do Espírito Santo e sabedoria. E nós vemos quantas coisas extraordinárias acontecendo. Quando você está pronto para servir as necessidades das pessoas, quando você está pronto para servir o coletivo, se prepare, porque Deus vai ativar aquilo que Ele escreveu só para você. Aquilo que só você vai fazer. Deus, ele vai levantar outra pessoa. Se você não quiser, vai. Mas ele quer que você assuma a tua posição. Tenha a tua cara, tenha o teu jeito, tenha o teu cheiro, como o pastor falou aqui. Pastor não quer outra pessoa. Ei, cadê aquele jovenzinho? Cadê Davi? Existe algo específico para Davi? E quanto tempo? E quanto tempo? Servindo uma necessidade natural dos irmãos, aquilo foi ativado. Sabe, nós vemos quantas vezes na palavra, quando fala sobre, meu Deus, quando fala sobre o bom samaritano, nós vemos, né, ali duas figuras, o sacerdote, nós vemos o levita, figuras de pessoas que conhecem a palavra, que tem relacionamento com Deus, e nós vemos o bom samaritano. E ali fala que aquele homem parou e cuidou das necessidades físicas, amparou, pagou um lugar para cuidar daquela pessoa, e Jesus dando o exemplo, ei, este é o próximo, vai e procede tudo de igual modo. Jesus, lavando os pés dos discípulos, falou, ei, eu vos dei exemplo, assim como vos fiz, façais vós também. Coisas naturais, cuidando das necessidades básicas. Quando nós vemos aquele versículo que fala, é um versículo escatológico, que fala quando que... Vamos abrir comigo? Lá no livro de Mateus, meu Deus do céu. Mateus 25, 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me visitaste. Enfermo e me visitaste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Todas essas coisas, se você parar para pensar, são necessidades de um homem. Se vestir, se alimentar, beber, ser visitado, um acalento para a alma. As pessoas têm alma, amém? Nós vamos cuidar da alma das pessoas, elas vão se sentir importantes, amadas, queridas. E elas vão abrir o coração para receber o evangelho, que é a única coisa que transforma. Aí vão se tornar crentes maduros, não almáticos, mas as pessoas têm alma. E as pessoas têm um corpo e elas vão servir a Deus saradas, plenas, trabalhando com recursos. Sabe, nós vemos a palavra recheada de cuidados com as coisas naturais das pessoas. Nós vemos aqui Davi falando com o sobrenatural, falando e trazendo a manifestação do céu para a terra. Nós já estamos finalizando meu tempo e eu vou encerrar com isso. Nós estávamos em Petrópolis, eu e Isabela, e a gente foi naquele Museu Imperial. E eu fiquei impactado com um lugar lá que tem, onde a Lei Áurea foi assinada, tem lá a caneta da Princesa Isabel. Quantos aqui já foram lá? Nossa, bastante gente. E como eu fiquei impactado com aquilo? Eu falei, meu Deus, gente, o que, que uma caneta e um papel pode produzir? A libertação de tantas pessoas. Sabe quando você fica constrangido? Uma caneta e um papel pode fazer tudo aquilo que aconteceu a partir daquela atitude? Sabe, nós não somos cartas escritas com tinta, com caneta. Somos cartas vivas. As pessoas precisam ler o que Deus está escrevendo em nós. As pessoas precisam saber aquilo que Deus está tratando com você no secreto. As pessoas precisam ler essa carta aí. Liberdade, liberdade, liberdade. O preço já foi pago, você foi perdoado, você tem um destino. As pessoas precisam ler isso através de nós. E tem uma frase que fala, libertei mil escravos, teriam libertado mais mil se soubéssemos que eram escravos. Estão comigo? Nós estamos com a caneta, com o papel, com o Espírito Santo, com tudo ao nosso favor. Qual que é o nosso papel? Correr por essas ruas e anunciar a salvação, anunciar a liberdade do Senhor. E meditando lá sobre isso, sobre essa história do Brasil, a Isabela até falou, meu Deus, da onde que você foi parar nisso? E eu meditando e me veio os padres jesuítas, sabe? A história dos padres jesuítas, eles vieram para catequizar o povo. Catequizar é o quê? Imprimir a religião católica, mas também para imprimir a cultura europeia. Eles ensinavam a língua, eles tinham escolas para ensinar educação. Amém? Quantos creem em escolas?
Amém!
Sabe, eles criavam aquilo que os índios se interessavam. Eu comecei a ler sobre isso, comecei a viajar. Aí, os índios se interessavam pela música, pelo ritmo, pela dança. Opa, aqui tem uma oportunidade, aqui é um ponto de contato. É por aqui que a gente vai. Sabe, nós estamos aprendendo com pessoas lá atrás, fazendo uma missão transcultural. Quando nós vamos estudar sobre missão transcultural, as pessoas falam, você tem que aprender a língua do local, você tem que entender a cultura do local, você tem que se infiltrar ali e fazer parte, se tornar como um deles, parecer com eles, vestir o que eles vestem. Missão transcultural, catequese ali, os padres jesuítas ensinando a gente, e a gente está aqui. A gente quer se vestir totalmente diferente, a gente não quer aprender a língua das pessoas, a gente não quer ouvir as necessidades ou saber qual é o ponto de contato. Qual é o ponto de contato? É fome? Vamos suprir. Qual é o ponto de contato? É alimento? É vestimenta? Vamos cobrir. Qual é o ponto de contato? Estão carentes? Não tem ajuda? Vamos visitar. Vamos aprender com esse tipo de coisa, com esse tipo de história que nos enriquece, que nos traz bagagem. O que é aprender a linguagem das pessoas? Existe uma linguagem universal que você não precisa nem para ir para uma escola de idioma, a linguagem do amor. Você pode ir qualquer canto, todo mundo entende o amor. Nós estávamos visitando uma aldeia indígena em Angra dos Reis, e ali nós estávamos entregando uma cesta básica para aquele povo. Eles tinham acabado de perder uma mulher. O homem tinha acabado de perder a mulher, nós fomos lá visitar, levar alimento. E nós vimos ali, a gente nem sabia falar o tupi-guarani, a linguagem deles lá, o guarani, né? E nós víamos no olhar, no semblante, na atmosfera, o choro, o recebendo aquele cuidado. E naquele dia eu aprendi que a linguagem do amor, ela é universal. Amém. Você pode estar onde for, quando você entende e ouve o coração e olha com os olhos de Deus, sabe, não existe barreira. Não existe barreira, o amor ele transcende isso. Ele cria conexões. E sabe, nós precisamos entender que, falando ainda sobre história, não sou historiador não, tá? Mas eu gostei, eu fiquei meditando sobre isso. Nós fomos uma colônia de exploração. Então desde o início as pessoas estavam acostumadas a serem tiradas, a serem tomadas, a pensar que eles estão sempre perdendo, o que eu estou perdendo nisso, o que estão querendo ganhar nisso. Sabe quanto tempo que a igreja também não teve essa fama de que estava aqui, guarde isso que eu estou falando, é muito sério, de que está aqui para tirar das pessoas, mas essa fama vai mudar e vai ser através de nós. Nós não estamos aqui para tirar nada de ninguém, nós estamos aqui para transbordar, amém? Transbordar em amor, transbordar em conhecimento, transbordar em paz, em empatia, em comunhão, em refrigério. Nós não estamos aqui para tirar. As pessoas vão falar, mas você da igreja fazendo isso, mas você não vai nem me chamar, eu não preciso nem... Não, a gente está só te amando. A gente está só te amando, a gente só quer te servir, a gente só quer te ajudar. Vocês podem ficar tranquilos que o amor, ele por si só, ele constrange. A salvação é pela pregação do evangelho. Transformação é pela pregação do evangelho. Amém? Mas confiem no amor. Confiem na graça de Deus. Confie no Espírito Santo que trabalha, que convence. Não é você, não sou eu, não é o nosso discurso. Não é. É o Espírito Santo quem convence. Quem atrai, nós vamos atrair as pessoas com cordas humanas e com laços de amor. E nós vamos ver tudo isso ser transformado. Sabe, é tempo da fama da igreja ser diferente. A igreja relevante, a igreja que entende seu papel, a igreja que está nos lugares de influência e de autoridade, a igreja que dá decretos, que fala, que é ouvida nos momentos que as pessoas precisam tomar decisões. A igreja precisa ser ouvida. A igreja tem uma voz, ela não vai ser calada, amém? A igreja tem uma voz. Mas eu vou te falar, a voz da igreja não é na internet. Por favor, gente, por mais que você pode pregar na internet, amém? Glória a Deus. Pode pregar. A voz da igreja é aqui, ó. É nos bastidores, é no dia a dia. Lá em Atos capítulo 2 diz que eles contavam com a simpatia do povo. Simpatia do povo. As pessoas, elas veem a igreja com bons olhos. A nossa vizinhança está sendo simpática ao que nós estamos fazendo e vivendo aqui. Simpatia do povo. E aí o Senhor iam acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Sabe, vamos ter sabedoria. Sabe, o espírito de sabedoria vindo sobre nós. Sabedoria para que a gente possa alcançar esses corações. Para que o amor possa quebrar, sabe, todo esse jugo, todo esse peso que a religião, que a falta de conhecimento trouxe. E as pessoas serão livres por causa do amor, por causa da pregação do evangelho. Amém? Eu creio nisso. Eu queria que vocês ficassem em pé, por gentileza. Eu tenho 5 minutos aqui. Tem muita coisa para falar, mas quem tiver aqui sábado vai receber, tem mais ainda, amém? Então você que não fez a sua inscrição, faça a inscrição, participe, se envolva, não perca, sabe? Não perca essa oportunidade. Talvez você, eu não tenho tempo neste momento para servir nesse departamento ou para fazer o trabalho, mas venha aprender, venha se encher do amor de Deus, da palavra de Deus. Venha fazer parte disso. E sabe o que o Senhor tem colocado muito forte no meu coração é com relação a isso, a entender que a sua visão individual, seu dom e talento individual, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, será ativado no coletivo. Amém. Nós precisamos nos submeter. Deus, ele trabalha com ordem. Deus, ele trabalha com hierarquia, com autoridade. Sabe, estar debaixo de uma cobertura é proteção e segurança para nós. E é quando a gente está envolvido no coletivo que aquilo que só poderia fazer vai estar diante de você. As oportunidades vão aparecer. Enquanto isso, sirva onde for necessário, aonde houver necessidade. Nós cantamos isso, mas que isso seja uma atitude na nossa vida, uma atitude diária. Até que exista algo que só você pode fazer. Até que exista algo que já tinha nascido no teu coração há muito tempo. Deus coloca o querer e ele opera o efetuar também. E nós cremos nisso acontecendo, crescendo e transbordando a partir de você. Nós vamos estar adorando aqui. E eu quero que você cheque no teu coração. Você que tem essa visão individual. O Senhor já falou coisas no teu coração. O Senhor já tem tratado promessas, sonhos, desejos, projetos, coisas grandes. Mas você vê que ainda não aconteceu. Ou você tem no teu coração de compartilhar isso com o Senhor. Senhor, mas é tão pequeno, são só 5 pães e 2 peixes. Mas eu quero que neste momento você coloque isso diante do Senhor. Ore, entre para o teu quarto, feche a tua porta, coloque num papel, apresente para o seu pastor. Amém? Eu tenho certeza que ele tem sabedoria e maturidade suficiente para entender o tempo e o modo das coisas. E no tempo certo, isso que o Senhor tem colocado no teu coração, se realmente for de Deus, vai acontecer.
Amém.
Eu creio em um tempo de inspiração divina sobre essa igreja. Não ideias humanas, inspiração divina. Inspiração divina, ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós não vamos sair desesperados de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, fazendo e não vendo resultado. Eu creio que tudo aquilo que nós colocarmos às mãos, o Senhor prosperará. Será leve, será fácil, será frutífero, será proveitoso, Pai. E nós veremos o fruto do Teu trabalho através de nós, Pai. Nós veremos as colheitas e o crescimento dessa visão de missões urbanas, Pai, avançando e crescendo por este bairro. Assim nós cremos, Pai. Pessoas peritas sendo atraídas para esse lugar. Pessoas peritas sendo atraídas para esse lugar, Pai, para serem colocadas no lugar certo, Pai, para suprir demandas que já existem nessa igreja ou nesse bairro. Pessoas peritas sendo atraídas, Pai. Pessoas que têm o desejo de se habilitando, uma graça para se habilitar, uma graça para se envolver, Pai. Mais tempo para servir, mais tempo para se envolver, Pai. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Enquanto o louvor estiver adorando, eu quero que você tire esse tempo mesmo de rendição, de checar o teu coração. O que é essa semente que está nas tuas mãos? O que é esses 5 pães e 2 peixes? O que é esse dom? E você vai meditando sobre isso, e eu creio que o Senhor vai te dar inspiração, sonho, e vai regar essa semente, para que você possa apresentar para a sua liderança. Eu creio nisso crescendo, frutificando, em nome de Jesus. Amém.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.